Olá, sejam bem-vindos a mais um módulo de virtualização do nosso treinamento de fundamentos. Esse é o módulo de disco. Neste módulo, nós vamos abordar uma série de características e particularidades do gerenciamento de storage que o Hyper-V faz para a parte de discos e storage. Primeiro de tudo, é importante entender como é que a máquina virtual vai utilizar o disco. No Hyper-V, nós temos várias formas de trabalhar esse disco virtual. A máquina pode fazer um acesso direto à storage, direto ao volume, né? Isso é uma particularidade, nós chamamos ela de pass-through, ou a máquina acessa o disco sem nenhuma intervenção do lado do Hyper-V, do servidor de virtualização. Neste outro caso aqui, nós estamos assumindo um outro modelo, onde você pode criar discos virtuais, e esses discos virtuais vão ser utilizados pelas máquinas virtuais. Funciona da seguinte forma: a máquina virtual acha que tem um disco C, por exemplo, onde tem um sistema operacional que está instalado, um drive C, e na verdade isso aqui é um arquivo que está localizado no servidor de virtualização. Esse arquivo pode ser tanto do tipo VHD quanto VHDX, e eu vou explicar mais para frente qual que é a principal diferença. Mas basicamente, quando você cria esse disco, ele pode ser do tipo estático, dinâmico e diferencial. No estático, o arquivo, quando você cria esse disco, você vai delimitar, vai ter, é obrigado a fornecer o tamanho dele, como por exemplo 10 GB, 80 GB, 1 TB, e o Hyper-V já aloca o trecho de disco para aquele arquivo e já cria ele. Então ele já tem já aquele tamanho que você definiu. Esse arquivo ele tem a melhor performance para qualquer tipo de cenário que você precise. Então, se você precisa criar uma máquina virtual que precisa ter muita performance de disco, crie esse disco como estático, tá ok? E essa alocação é feita durante a criação. Você pode aumentar depois o tamanho? Pode, e eu vou mostrar também mais para frente. Mas a princípio, estático, ele tem um arquivo tamanho único. Você criou ele 40 GB, ele já vai criar 40 GB alocados no disco do servidor. O tipo dinâmico é um pouco diferente. Você pode criar um arquivo dinâmico de disco com um tamanho de 200 GB, por exemplo, mas se a máquina virtual que for utilizar aquele disco só ocupar 10 GB, ele só vai aparecer lá no servidor de virtualização como 10 GB. A máquina virtual acha que tem 200 GB, porém, fisicamente lá no servidor de virtualização ele aparece somente com 10 GB. A máquina pode popular os dados até atingir a marca dos 200 GB, por exemplo. E você pode aumentar esse tamanho de arquivo. Esse cenário de disco é muito utilizado quando você quer fazer simplesmente teste, né? Ou você precisa de máquinas virtuais que não tenham necessidade de performance em disco. Então, se você não precisa criar máquina virtual, mas ela não vai ter muito acesso a disco, pode criar como dinâmico, porque ele vai ganhar um bom espaço em disco para você, vai liberar bastante espaço para que você possa colocar mais VMs. Já o diferencial é um pouco diferente. Você tem um disco pai, né, um outro arquivo VHD ou VHDX, né, e você cria máquinas virtuais baseadas nesse pai. Que é isso? Ele vai criar um outro disco virtual, que é um diferencial do que tem no primeiro. Ele não faz alterações no disco pai, somente nos discos diferenciais. A vantagem desse modelo é que ele economiza um espaço muito grande no seu servidor, porém não tem performance de disco, então ele é ideal somente para ambiente de testes. Nunca crie máquinas virtuais em produção com discos diferenciais. Além disso, existem outras capacidades nativas. Isso é bem interessante ver como é que o Hyper-V trabalha. Você pode utilizar os recursos de gerenciamento de storage, tanto físico quanto virtual. Então, o próprio Hyper-V pode gerenciar as storages que vão ser apresentadas para as máquinas virtuais. Também é possível utilizar um recurso bem interessante chamado de Scale Out File Server, ou você consegue crescer servidores de arquivo para ambiente virtual, né, de uma forma muito mais simples, né, aumentando a quantidade de servidores e assim aumentando a performance. Algumas outros recursos bem interessantes, como a parte de paridade, espelhamento e configurações simples, onde eu posso expandir rapidamente os meus discos e também oferecer proteção de dados. Consigo também ter alguns outros benefícios, como o que nós chamamos de SMB Direct, onde eu permito que a negociação SMB seja feita diretamente de um servidor para outro, sem intervenção de CPU da máquina, né? Isso alivia muito o estresse de CPU utilizado para fazer uma transação de arquivos de um servidor para outro quando você está transferindo máquinas virtuais. Além disso, você também pode implementar o que nós chamamos de deduplicação de dados. Isso é bem interessante, né? O Windows Server Hyper-V R2, ele permite deduplicar os dados dos VHDs. Isso para quê? Para que você ganhe espaço em disco. Arquivos VHDs costumam ser muito grandes, e deduplicá-los para ambientes que não sejam críticos de acesso a disco, você vai ter um benefício muito grande no que se refere a espaço. Além disso, você pode implementar algumas técnicas como Write Back Cache e Storage Tier. Ponto muito interessante é que o Windows Server com a Hyper-V do R2, ele pode se comportar como se fosse uma storage mesmo. Ele consegue ter praticamente todos os recursos de uma storage. E aí, um dos benefícios é interessante como a parte de tier, que é fazer camadas de dados, classificação de dados. Os dados mais acessados, ele move para discos SSDs e os menos acessados para discos normais. Você também tem outra vantagem muito interessante, uma outra particularidade, que é o que nós chamamos de failover transparente, onde você pode fazer um failover de um servidor de storage dos discos das máquinas virtuais de um servidor para outro sem interrupção do ambiente de produção. Outras características bem interessantes afetam na parte de cópia de dados, como por exemplo o SMB Multichannel, que permite abrir múltiplos canais via protocolo SMB, que é o de acesso a arquivos. Isso é muito equivalente para quem já utiliza já o MPIO, né? Ou o Multipath IO. Além disso, implementação de Storage QoS, ou controlar por disco, por máquina virtual, o quanto que ele vai ter acesso, o QoS, né? Eu quero que ele tenha tantos IOPS para esse disco A, tantos IOPS para esse disco B, e assim por diante. Fazer regras diferenciadas por disco. E claro, o mais importante de tudo também, criptografar os dados, né? Se você tem um servidor de virtualização e ele está numa localidade remota que você não tem uma segurança física tão eficiente, você também pode estar um pouco mais aliviado e criptografando esses discos, para que mesmo que aquele equipamento ou aquele disco seja roubado e ele tenha um disco de máquina virtual, você consiga proteger a integridade dos dados, ninguém consiga ver o que tem lá dentro de conteúdo. Além de outras técnicas como Thin Provisioning e Trim, que permitem fazer o quê? Um rearranjo dos dados dentro do disco para que ele possa organizar os dados e ocupar o melhor espaço possível. E também, ou não dá para deixar de mencionar um dos últimos recursos, que é o que nós chamamos de Storage Live Migration, ou a capacidade de você mover dados do disco de um volume para outro sem que você tenha que parar essa máquina virtual. Então, do lado de segurança física, é muito importante que você também pode implementar algumas técnicas. A principal delas é o BitLocker. O BitLocker não é uma tecnologia nova, ela existe um tempo já no Windows, ela vem sendo aprimorada a cada edição e ela permite criptografar esses volumes. Isso é muito importante que o volume onde está armazenando a máquina virtual pode estar protegido e aí você tem uma garantia que, mesmo em caso de roubo de dados dos discos, a pessoa não consiga ver o conteúdo das máquinas virtuais. Outro ponto muito importante é o IOPS. O IOPS é a principal medida utilizada para quem vai medir performance de storage. Então, isso aqui, desde o 2012 e agora com o R2, né, e as novas versões também de outros produtos de virtualização, você tem taxas altíssimas de IOPS. Hoje, para todas as principais ferramentas de virtualização de mercado, não há mais o limite de IOPS, né? Então, não existe, não é, o virtualizador deixou de ser o gargalo e agora o gargalo é o hardware. Então, todos os virtualizadores da Microsoft de mercado também conseguem trabalhar com uma taxa muito alta de IOPS. Então, não existe mais essa competição de, olha, esse virtualizador ele é muito mais rápido do que esse outro, assim por diante. Não, já não existe mais isso. O foco agora é o hardware. Um outro recurso bem interessante é o que nós chamamos de VHDX Resize. O VHDX Resize permite com que você aumente ou diminua o tamanho de um arquivo VHD com a máquina virtual ligada. Isso é muito interessante, porque imagine que você precisa expandir um tamanho de volume de um disco, né? Por exemplo, é um disco de dados, só que você não quer parar a máquina e não quer perder os dados. Então, é possível sim fazer esse redimensionamento de uma partição, né? Dentro da máquina virtual, daquele arquivo VHD que ele está utilizando, sem interrupção. Além disso, você também pode utilizar um outro recurso muito legal, que é o Storage QoS. A ideia do Storage QoS é controlar o máximo e mínimo de IOPS que você quer por disco, por máquina virtual. Então, se uma máquina tem 10 discos, por exemplo, eu posso falar só com que apenas dois discos tenham IOPS, você configure o QoS para storage, né? Isso é muito legal, que imagina que você tem um servidor que vai ter várias máquinas virtuais. Para evitar que uma máquina virtual use muito IOPS de outra máquina virtual e deixe a outra lenta, você pode estabelecer esses controles. E dessa forma você garante uma taxa mínima de performance por cada disco de cada máquina virtual. Então, a ideia do Storage Quality of Service, ou Storage QoS, é justamente isso: controlar o quanto que cada disco vai ter de performance. Isso aqui é muito importante, mais uma vez. Em alguns cenários onde você precisa ter disco, um servidor com vários discos, e cada disco regras diferentes de IOPS, de taxa de escrita e leitura, você consegue ter isso aqui no Hyper-V. Essa é uma configuração extremamente simples, né? É importante que você saiba, primeiro, quanto você precisa de IOPS para cada aplicação, para cada disco. Então, antes de mais nada de sair configurando, você tem que saber, tem que fazer essa análise das suas aplicações e saber o quanto é necessário. O mais importante é que essa política, ela consegue atender a maior, todos os principais cenários, né? Desde o mínimo até o máximo de IOPS que eu preciso. E você pode trabalhar com qualquer tipo de disco, seja ele dinâmico, fixo ou diferencial. Então, num ambiente que eu posso ter o disco de dados, por exemplo, de SO, eu posso estabelecer que ele vai ter um limite X de IOPS. Já no disco de dados, eu posso estabelecer uma taxa um pouco maior ou um pouco menor, de acordo com a minha necessidade. O novo formato de disco que nós incluímos foi o VHDX. E o VHDX é uma grande novidade. Até as versões anteriores do Windows 2008 e anteriores, né? O formato de disco era no arquivo .vhd, e o VHD ele era limitado até 2 terabytes. Com o VHDX, que surge a partir de 2012, ele tem uma série de melhoramentos. O principal deles, eu posso ter o arquivo de disco, o VHDX, ele pode ir até 64 terabytes. Então, é um volume extremamente alto de dados. Além disso, dentro do arquivo VHDX, óbvio que isso aqui não é um arquivo separado, mas ele fica dentro da estrutura interna dele, ele possui um mecanismo de log onde ele faz esse controle de flush de dados entre o que vai ser gravado para dentro do, propriamente do bloco de setor que está dentro daquele arquivo VHDX. Por que isso? Primeiro, performance e segundo, proteção de dados. Em caso de queda de energia, manter um esquema de log onde você pode fazer até mesmo um rollback, por exemplo, isso me garante que em queda de dados eu não vou comitar dados que estejam parciais ou incompletos para dentro do disco. Então, isso me dá uma segurança muito grande, principalmente para ambientes que você tem quedas de energia no servidor. E quem já trabalhou com virtualização já deve ter sofrido um pouco no passado, quando cai energia no servidor de virtualização, que ele podia até corromper os discos. Então, com o VHDX você tem uma melhoria muito grande nesse aspecto. Isso te dá uma segurança muito maior. Além disso, um outro recurso bem interessante é o suporte a discos 4K ou 4KB. São discos que permitem grandes volumes de dados, de 4 terabytes, volumes de 8 terabytes, assim por diante, né? São discos novos que estão vindo no mercado e o sistema operacional tem que suportar. Alguns discos utilizam o que nós chamamos de 512E, né? Que é um disco parcial, né? É um híbrido, né? Entre uma transição para o disco de 4K, mas o sistema operacional Windows pode trabalhar com esse novo formato e assim garantir uma maior performance e também o que nós chamamos de alinhamento de dados, que é algo muito importante, alinhar os setores lógicos com os setores da máquina, com os dados que vão ser gravados. O ODX é um outro recurso bem interessante e ele é muito interessante para quem tem storages. Então, imagine que você tem duas storages e você quer fazer uma transferência de dados, uma transferência de uma máquina virtual de um servidor para outro. Bom, no caso específico do ADX, obviamente as mais novas já trabalham com esse protocolo, né? O que é o Offload Data Transfer. E quando você faz uma transferência de uma máquina virtual de um servidor para outro, porém ele sabe que estão em storages diferentes e essas storages utilizam o ODX, ele manda esse comando para que o próprio ODX faça essa transferência sem onerar a CPU do servidor. Isso é um recurso bem interessante porque, primeiro, alivia a performance, né? Porque é basicamente um processo de token que eles negociam entre as storages para que eles façam essa transferência de dados de uma forma muito mais rápida, né? E dessa forma você consiga transferir dados sem impactar a CPU e de uma forma muito mais rápida e eficiente. Então é um recurso bem interessante, são storages mais novas que trabalham com esse método e o Windows Server já está pronto para trabalhar com esse tipo de tecnologia. Além disso, nós temos uma outra tecnologia bem interessante que é o que nós chamamos de Virtual Fiber Channel. O Virtual Fiber Channel permite com que eu adicione até 4 adaptadores virtuais Fiber Channel por máquina virtual. Então, na verdade, não quer dizer que você vai ter uma controladora de um fabricante X e ela vai aparecer exatamente o nome dessa controladora dentro do Hyper-V. Não, o que o Hyper-V vai enxergar é uma Virtual Fiber Channel, né, que pode ser alocada. E o mais interessante é que você pode utilizar esse mecanismo até mesmo durante um Live Migration. Então, quando você está configurando a parte de Virtual Fiber Channel de um servidor para outro, né, ele faz esse processo, ele consegue mover as máquinas virtuais de um host para outro sem impacto e sem quedas, né? Isso é um ponto muito interessante e é um grande pedido dos clientes. É uma funcionalidade muito parecida que nós temos com o que nós chamamos de Multipath I/O. E é muito utilizado, principalmente para esse cenário, quando você tem que implementar um live migration e as máquinas vão ter Fiber Channel. Então você, sim, você consegue mover essas máquinas. Outro recurso bem interessante também é o que nós chamamos de Live Migration. E o Live Migration não é uma novidade. Ele surgiu com o Windows Server 2008 R2, Service Pack 1, e ele permite mover de um servidor para outro uma máquina virtual sem interrupção. Então, a máquina virtual, não importa qual sistema operacional que está rodando dentro dessa VM, ela pode ser transferida de um lugar para outro sem paradas. A grande diferença é que agora nós utilizamos, junto com o protocolo SMB, uma transferência muito mais rápida e eficiente. Isso garante, primeiro, velocidade de transferência de máquinas virtuais de um lugar para outro. Então, inicialmente, ele transfere os arquivos de configurações. Depois, ele faz o processo de sincronizar os dados da memória de um servidor para outro, né, para que só depois ele possa transferir praticamente o quê? Os dados. Então ele analisa tudo que está sendo modificado na memória, sincroniza entre as duas máquinas e quando ele tiver 100% de transferência, é que ele finalmente ele transfere a máquina virtual. Um ponto muito importante: se em 99,9% da transferência aconteceu alguma falha de rede ou qualquer outro motivo e ele não conseguiu transferir, o que acontece com a máquina na origem? Continua sendo executada lá. Ele só mata a máquina virtual na origem quando conseguir 100% de transferência de um lugar para outro. O que acontece é o seguinte: esse processo ele utiliza não somente rede, mas também CPU. Então, se você vai fazer uma transferência de uma máquina virtual e ela está com muito processamento e o servidor de virtualização dos dois lados não tem capacidade de CPU para poder aguentar isso, pode acontecer dele não conseguir mover essa máquina virtual, né? Então, aí sim você deve seguir um outro, escolher um outro horário, né, que esteja mais tranquilo para poder fazer essa movimentação. Então, o Live Migration é esse processo de mover uma máquina virtual de um servidor para outro sem interrupção. Existe também um outro processo que nós chamamos de Storage Live Migration, que é, eu tenho um servidor de virtualização, eu criei uma máquina virtual que está salvo, por exemplo, no drive C2 pontos. E eu quero mover esse disco dessa máquina virtual que está no C2 pontos para o disco D2 pontos, por exemplo. Então, o que que ele vai fazer? Ele começa a copiar o conteúdo para o novo destino. Feito isso, ele vai fazer a sincronização. Então, tudo que ele grava em um, ele grava no outro automaticamente. E depois ele mata, quando ele deu 100% de conclusão, né, ele conseguiu sincronizar 100%, aí sim ele vai matar na origem e manter no destino. Um ponto muito interessante com esse processo aqui, também igual ao Live Migration, não há paradas para a máquina virtual. A máquina virtual pode continuar trabalhando normalmente, ela não sabe que está tendo essa transferência, né, e é óbvio, a gente não quer que a máquina virtual saiba disso, né. E você pode mover de um disco para o outro. Lembrando, nesse processo é um pouco diferente do Live Migration. No Live Migration, eu estou movendo uma máquina virtual de um servidor para outro. Então, eu estou movendo o processador e memória do servidor A para o servidor B. No Storage Live Migration, o processamento e a memória permanece na máquina. A única coisa que estou movendo é a localização do disco dessa máquina. Então, outro recurso também, um outro ponto bem interessante também é o seguinte: no Live Migration tradicional, normalmente nós salvamos o disco da máquina virtual em uma storage compartilhada, onde tanto o servidor A quanto o servidor B têm acesso. Porém, você pode fazer também o que nós chamamos de Shared Nothing Live Migration, que é, eu tenho o servidor A que tem um disco local e tem um servidor B que tem outro disco local. E eu quero mover a máquina virtual do A para o B, inclusive com o disco. Então, isso que é o Shared Nothing, que é a movimentação total. Eu não preciso ter uma storage compartilhada. Nesse processo, ele começa a fazer também a cópia dos dados do servidor de origem para o destino. Depois disso, ele começa a fazer o quê? Depois que ele viu que ele conseguiu copiar, ele começa a fazer a sincronia e começa a espelhar os dados. Então, onde ele grava no disco A, ele vai jogar também lá para o servidor lá no disco B dele. né? Depois ele começa a mover o conteúdo, isso tudo em paralelo, né? Ele transfere a memória, transfere as alterações de memória, sincroniza e depois, quando ele viu que deu 100%, aí sim ele mata a execução no servidor A e só mantém no servidor B. Tá ok? Então esse é um ponto bem interessante que agora você necessariamente não precisa ter uma storage compartilhada. É óbvio, nesse modelo eu tenho que transferir muito mais dados do que se eu tivesse uma storage compartilhada. Com a storage compartilhada, eu não preciso mover o disco, porque o disco é comum de acesso das duas máquinas. Nesse cenário que vocês estão vendo aqui nessa tela, eu tenho dois servidores com discos diferentes, discos distintos, cada um tem seu próprio disco e não é compartilhado. Então, obviamente, eu tenho que mover o disco, que pode ser muito grande e pode demorar muito mais. Então, o gargalo acaba sendo muito mais a parte de rede e processamento também. Outro recurso bem interessante que nós temos também é o Live Migration sobre RDMA. O RDMA, ou Remote Directory Memory Access, é um dos recursos interessantes que tem somente para as placas de rede mais novas, né, que trabalham com 40 gigabits por segundo, 52, 54 ou 56 gigabits, né? Então o Windows trabalha com essa tecnologia e aí é implementado de várias formas, ou através do HOC, que é o RDMA Over Converged Ethernet, o IWARP, ou também através de InfiniBand, né? E o detalhe bem interessante do RDMA é que ele consegue essa negociação de transferência é feita pela própria placa, né? Então uma placa consegue conversar o canal RDMA da outra no outro servidor. Isso garante o quê? Primeiro, uma performance muito mais rápida. Então nesse processo, as placas que suportam RDMA têm uma transferência muito maior, extremamente superior se comparado com outros modelos. Então, rapidamente ele consegue transferir os dados de uma máquina para outra, a transferência de memória e as alterações de memória de um servidor A para um servidor B, e aí sim deixar somente executando no servidor. Imagine isso aqui tudo no cenário de live migration. Então, quando você está fazendo a cotação do seu servidor, planejando, verifique se ele já possui já a placa que suporte com RDMA. Em geral, não é regra, mas em geral, as placas que são 10 gigabits ou superiores já suportam essa tecnologia. Então, outro detalhe também interessante também que nós incluímos foi a possibilidade de fazer o upgrade. Então, imagina que você tem hoje um cluster de servidores com Windows Server 2012 e está criando agora um novo cluster, porque você comprou um novo hardware com 2012 R2. Então, uma novidade é que você pode fazer um live migration de 2012 para 2012 R2 sem interrupção. O inverso não é possível. Então, uma vez que você está movendo de um que é mais antigo para um mais novo, isso você consegue fazer era quente sem nenhum problema. O inverso não é possível. Você não pode mover uma máquina virtual que está rodando no 2012 R2 a quente para um servidor 2012, tá? Então, essa é uma grande novidade que facilita muito o processo para quem está migrando. Já tem 2012, comprou um outro cluster, né, montou uma outra estrutura de servidores de virtualização com R2 num novo hardware e quer mover a quente sem paradas. E como é que você pode configurar isso aqui? Na verdade, é uma configuração do servidor, né? E aí é um negócio muito legal. Você habilita na guia de Live Migration, nas configurações do servidor, para que ele faça o Live Migration. O importante, por padrão, ele vem marcado dois Live Migrations, mas esse limite, esse aqui é o padrão. Qual que é o limite? O limite é o seu hardware. Então, se aqui você colocar 100 ou 1000, é o que ele vai permitir. Não há limite de Live Migrations por placa ou por velocidade de placa, tá ok? Por que isso aqui é interessante? Primeiro, se você tiver uma rede com apenas uma rede com 1 gigabit, por exemplo, e colocou para fazer 100 live migrations simultâneos e tem 100 máquinas e vai mover essas 100 máquinas, o que vai acontecer é que, óbvio, ele não vai A banda de rede não é suficiente, então ele vai priorizar as máquinas que sejam mais críticas, vai mover primeiro e as demais ele vai fazer outro processo de migração. Então, na verdade, não é que a limitação está no produto. Não. Sim, o gargalo vai ser a rede. Então, quanto mais rede você tiver, maior a quantidade de live migrations simultâneos que ele consegue fazer sem nenhum problema. E veja que você também pode definir qual que é a rede que ele vai utilizar para live migration. O ideal é que você tenha uma outra rede separada só para tráfego de live migration, para que você não impacte na rede de dados, né, de produção, onde os clientes acessam. Além disso, você também tem que definir os métodos de autenticação, né? Existem basicamente dois métodos, que nós chamamos de CRED SSP e Kerberos. No caso os dois métodos funcionam, só que no caso do CRED SSP, ele utiliza a credencial do usuário que está logado para fazer essa operação, né? Então, nas duas máquinas, você vai ter que estar logado, né, com a mesma credencial, e é com isso que ele. E aí sim você consegue mover. Já o ideal é quando você utiliza por Kerberos. Só que para utilizar por delegação de Kerberos, você tem que ir lá no Active Directory e dar permissão no objeto para que ele permita fazer o Live Migration por Kerberos. Então, você tem que adicionar cada servidor para poder fazer isso. Aqui é bem interessante que uma das perguntas que as pessoas fazem: olha, eu estou fazendo live migration, não tem nenhum momento de parada? Sim, na hora que você está fazendo um live migration de um servidor para outro e você estiver fazendo ping de fora, né, de uma outra estação para essa máquina que está sendo movida do A para B, por exemplo, o que pode acontecer é, como você está mudando uma máquina de um lugar para outro, existe uma mudança no MAC address da VM. Então é necessário que ela faça um novo ARP broadcast na rede. Então, nesse momento, pode acontecer um timeout, mas a VM continua trabalhando normalmente. O que acontece? Quando você executa o live migration, ele muda o TTL do pacote, né, dessa máquina virtual, para que a máquina demore um pouco mais, aumente o TTL para que você não seja tão impactado. Dentro da VM, dentro da máquina virtual, se você executar o ping dentro da VM para fora, você vai ver que ela não perde pacotes. Ela consegue fazer isso aqui de forma totalmente transparente, tá? Então, a ideia é, óbvio, quanto melhor o hardware que você tiver do servidor de virtualização, quanto mais rápido a rede, ele consegue fazer isso aqui com a menor parada possível, né? Então, a VM não é impactada, ela continua trabalhando normalmente. O que pode acontecer é, se você tem uma aplicação que depende de conexão, que nós chamamos de stateful, né? E ele fica conectado direto, né? Ele pode perceber no máximo dar uma desconectada, um aviso, mas logo em seguida faz uma reconexão automática. Um outro recurso que é fantástico dentro do Hyper-V é o que nós chamamos de Hyper-V réplica. E o réplica, ele foi feito para quê? Para que você tenha uma, ele te ajude, ele faça parte de uma solução de plano de continuidade de negócios, tá? Então, ele não é a solução completa, mas é apenas parte dessa solução. E que é a principal diferença? Ele surgiu com o Windows 2012, né? E no 2012 eu replicava de um servidor para ele. O que que ele faz? Você tem uma máquina virtual ligada, ele mantém uma réplica dessa máquina virtual desligada e ele sincroniza a cada 5 minutos. No R2, nós percebemos que muita gente estava utilizando esse ambiente aqui dentro da rede local, né? Porque ele é feito para replicar um servidor A num site A com um servidor B numa outra localidade. Com réplica, só que muita gente tem um outro servidor no mesmo ambiente, né, de rede do servidor de produção, para teste, para contingência, o que for. Então nós mudamos o tempo e agora você pode fazer isso aqui de 30 segundos, 5 minutos ou 15 minutos. Esses são os únicos três valores possíveis. Tá ok? E a replicação toda é feita via rede. A ideia é, a máquina permanece desligada no outro site e, em caso de falha, você pode acionar essa outra máquina virtual que tem uma réplica desse servidor. Então, para quem precisa de um ambiente de contingência, ele é bem interessante. Então, a ideia é, eu tenho os servidores, ele vai replicando isso aqui para outro servidor, para um outro ambiente, pode estar num outro link, numa outra localidade. Em caso de falhas, óbvio. O outro servidor, você pode ligar o servidor baseado na última replicação ou nas últimas replicações, e aí, de acordo com a configuração que você faz, você pode fazer para que ele mantenha o histórico das replicações das últimas 4 horas, das últimas 8 horas, e aí você escolhe qual momento. Porque imagina, deu problema numa aplicação no site A, só que deu faz 30 minutos atrás. Você não vai mandar subir a sua contingência com o mesmo erro, né? Então eu posso pegar num tempo maior, como por exemplo, 1 hora atrás. Então é bem interessante esse recurso e ele foi feito para justamente quem tem necessidade de ter um ambiente de contingência. A grande novidade no R2 é que tem, além desse recurso, nós temos também a parte de replicação estendida, ou o que nós chamamos de Extended Replication. Por quê? Muitas vezes você quer replicar do site A para o site B. Só que dentro do site B você também quer ter uma contingência ou um terceiro servidor. Vou dar um exemplo muito fácil. Imagina que você tem seus servidores na sua rede e você tem o que nós chamamos de colocation, né, com outro data center, um outro provedor. Então, quando você faz o replica, ele vai replicar do seu site para esse colocation nesse outro data center. Com a réplica estendida, lá nesse outro data center, ele pode ter uma outra réplica para um outro ambiente, para que ele tenha mais uma contingência. Então, esse é um recurso bem interessante. Você consegue ter até três, você teria, na verdade, uma terceira localidade, né, para que você tenha essa contingência de serviços. Então, a ideia principal é, além do meu site secundário, eu tenho mais um outro servidor adicional só para contingências, onde eu posso ter mais uma em caso de segurança. Lembre-se, quem tem apenas um único backup não tem backup, né? Então, pelo menos dois backups, e aí tanto faz para máquina virtual ou para dados, é importante que você tenha. Uma outra novidade que nós temos também é a integração do ambiente de réplica com o recurso do Windows Azure, chamado de Recovery Manager. Através dele, eu consigo ter, por exemplo, dois servidores e utilizar o próprio Windows Azure para ser o monitor desses ambientes que eu tenho do site A e site B e orquestrar um disaster recovery. Então, quando tem um DRP, o DRP não pode ser automático, porque existe uma série de ações que você tem que fazer para poder declarar que houve um disaster recovery no seu ambiente, né? Então, o que você pode fazer? Você pode usar um. Como você não pode deixar monitoração nem no site A e nem no site B, porque em caso de queda você não sabe quem caiu ou não, você coloca isso num terceiro site. E esse terceiro site pode ser o Azure. E ele já tem esse recurso disponível como um dos seus serviços que você pode utilizar para fazer a orquestração e executar essas alterações em caso de queda. Então, imagine que no caso de queda de um site A, o Azure, com esse recurso, ele está monitorando a localidade, ele verifica que teve uma falha, te comunica, e aí você pode, se quiser automatizar, informar o seguinte: não, acione agora a contingência no outro ambiente. Então, como é possível configurar o réplica? O réplica pode ser feito de um servidor standalone, né, um servidor único, para um outro servidor standalone. Pode ser feito de um standalone para um cluster, então que é bem legal. Você pode ter um servidor standalone, mas se a réplica dele está num cluster. Você também pode fazer o tamanho inverso. Você pode ter um cluster e a réplica está no outro servidor standalone ou de cluster para cluster. Então, basicamente, qualquer configuração é possível. Lembrando, os produtos que fazem isso é o Windows Server 2012 R2 Standard, Data Center e até mesmo a versão gratuita, que é o Hyper-V Server, também faz o réplica, o Hyper-V réplica. Acontece o seguinte: quando você configura o réplica, existe um grande porém. Se eu tenho um servidor no site A e ele estava usando o endereço X, né, o endereço IP como 9268, alguma coisa, e eu tenho um site B, esse site B tem um outro endereçamento IP, quando eu acionar a réplica, com qual endereço IP vai subir esse servidor? Bom, ele vai subir com o endereço IP ao qual ele estava configurado anteriormente. O que que você pode fazer? Nesse cenário, quando você habilita a réplica é configurada por máquina virtual. Tá? Então você não precisa fazer réplica para todo o servidor. Você escolhe quais são as VMs que você quer ter uma contingência, né? Então, nesse caso aqui do réplica, quando você habilita o réplica na VM, ele habilita mais uma guia chamada de failover TCP/IP, onde eu posso informar qual que é o endereço IP que a máquina virtual vai assumir em caso de falhas. Então, se ela for ligada a essa máquina, ele vai pegar esse endereço IP que está configurado e vai injetar dentro da máquina virtual, e é esse IP que vai ser utilizado. Então, um ponto bem interessante, como vocês estão vendo, do réplica, é fazer esse planejamento de failover, né? Eu posso, se eu tiver um problema numa máquina virtual, eu mando acionar a minha réplica em caso de falhas no meu ambiente. Ele tem um outro recurso bem interessante, que é o que nós chamamos de test failover. No test failover, ele te cria uma cópia dessa máquina virtual que está em réplica. Ele coloca ela numa outra rede desconectada por padrão e você consegue subir. Por que isso aqui é legal? Muitas vezes você quer atualizar algum patch, fazer algum teste da máquina virtual, né? Só que você não quer mexer na produção. Então, quando você tem um ambiente de réplica, você também pode utilizar para testes, né, e homologação. E aí você pode subir essa máquina virtual, ele sobe já totalmente desconectado da rede, você faz todos os testes. Acabou, você apaga a máquina virtual. Então é bem simples. Você também pode ter alguns detalhes bem interessantes, como o que nós chamamos de unplanned failover. Por exemplo, o servidor A do site A caiu, parou, você pode manualmente e habilitar o site B, né, para que ele se torne o padrão. E também fazer o que nós chamamos de reverse replication, voltar para que o site A seja novamente o servidor padrão, né? Outro ponto muito interessante também em cima do Hyper-V, dos recursos de rede, é a parte de utilização do SMB. SMB é o nosso principal foco para performance de acesso storage. Então, para que você não fique limitado a utilizar controladoras HBAs, que são bem caras, as portas, que exigem um switch fabric e assim por diante, você pode utilizar o SMB, né, que é utilizar a rede para isso, né? Como disse, existem placas de rede mais novas que têm performance extremamente altas, né, que podem chegar a mais de 40 gigabits, mais de 54 gigabits, e aí você pode ter praticamente, você elimina esses problemas de gargalo de banda. Um ponto bem interessante é as perguntas, mas quanto à performance? Bom, lembre-se que você pode agregar várias placas de rede para ter o que nós chamamos de ou fazer uma agregação de placas, né? Você consegue ter performances extremamente altas utilizando Ethernet. Óbvio, aqui nesse caso você não vai usar a mesma rede que você usa para os clientes acessarem seus dados, você não vai usar para esse tipo de comunicação. É ideal que você tenha uma rede segmentada só para esse tipo de tráfego de dados. Outro recurso muito importante também é o que nós chamamos de Failover Cluster. Failover Cluster não é uma novidade, é o recurso de cluster que nós temos desde as versões iniciais do Windows, né, do Windows Server. A diferença é que ele pode ter até 64 servidores e até 8 mil máquinas virtuais dentro de um cluster. E acontece o seguinte: dentro de um cluster, em caso de queda de um dos servidores, o outro servidor assume o controle da máquina virtual. Então, o que ele vai fazer? Ele vai religar a máquina virtual do outro lado. Existe uma série de melhoramentos do cluster com o Hyper-V, né? Desde a parte de drenagem de regras, que é eu quero fazer uma manutenção no servidor, ele automaticamente move as máquinas virtuais para outro servidor para os servidores que tiverem melhor disponibilidade, e depois consegue voltar exatamente as mesmas máquinas para os mesmos servidores. Alguns recursos muito interessantes de updates, né? Então você consegue atualizar o seu cluster muito mais fácil. Então, um exemplo bem interessante, por exemplo, em caso de quórum, né, se tem uma queda no servidor, ele tem o que hoje nós temos o que nós chamamos de Dynamic Quorum, onde os servidores que o quórum antigamente você fazia essa configuração manual, você definia um volume lá na storage para ser o voto, né? E a partir de 2012 R2 nós temos com os recursos como Dynamic Quorum, ele permite com que dinamicamente ele analisa a quantidade de máquinas que participam de um cluster e que tem poder de voto para poder assumir um recurso, ele faz esse recálculo automático e já muda a sua configuração de acordo com essa quantidade de votos possíveis. Da mesma forma que você pode fazer um cluster de máquinas físicas, servidores de virtualização, você pode fazer um cluster dentro da máquina virtual. Isso é muito simples. Como você pode hoje permitir que a máquina virtual tenha acesso a uma Virtual Fiber Channel, você também pode fazer isso aqui via rede, via placa SCSI. Então, sim, você pode também fazer cluster dentro de máquinas virtuais em cima de um cluster de Hyper-V, tá? Dependendo do cenário e da criticidade, isso aqui pode ser um requisito que você queira fazer dentro do seu ambiente de produção. Outro fator bem interessante também, você pode fazer o cluster das máquinas virtuais usando um novo recurso que eu chamo de Shared VHDX. Né? O shared VHDX é, eu posso ter um arquivo VHDX que vai ser acessado e vai estar numa storage compartilhada e vai ser acessado por múltiplas VMs, né? Então, ao invés de ter uma storage específica, né, ter uma storage mesmo, eu posso pegar esse VHDX e colocar numa storage compartilhada e apontar todas as VMs para essa storage, para esse arquivo que está numa storage compartilhada. Então, isso é bem interessante porque facilita muito a configuração de cluster para ambientes que você precisa ter eu preciso criar um cluster e deixar a topologia o mais simples possível, o mais fácil de ser gerenciada. Então, essa é uma das novidades que tem dentro do Hyper-V, habilitar esse recurso de Shared VHDX. Outro detalhe bem interessante também, que é um recurso de monitoração de máquinas virtuais quando elas estão dentro de um cluster. Então, quando você configura um cluster de 2012 R2 e você tem uma máquina virtual Windows Server 2012 ou superior, o cluster consegue ler os serviços Windows dentro da máquina virtual. Quando ele consegue ler os serviços Windows, na hora que você lê as configurações, ele vê todos os serviços que estão instalados e pode falar o seguinte: olha, se esse serviço der mais do que duas falhas, deixe com que o próprio cluster mova ou reinicie essa máquina virtual em outros nó, em outro servidor, tá? Então é um fator bem interessante. Se a máquina virtual der uma falha, o próprio cluster, na verdade uma falha de serviço, não é uma falha da máquina. Se a máquina falhar e ela der um crash, por exemplo, no servidor, o próprio cluster vai reiniciar no outro lugar. Nesse cenário, não. Quando você tem uma falha de serviço dentro da máquina virtual, o cluster não sabe que aqui houve uma falha. Com 2012 e com R2, você pode fazer isso. Se a máquina virtual for 2012 ou R2, né, o próprio cluster de Hyper-V consegue ler o serviço Windows, você configura qual serviço que você quer monitorar, e em caso de mais de duas falhas seguintes, você pode fazer com que o próprio cluster mova essa máquina virtual, reinicie em outro nó do cluster. Uma grande novidade que nós temos também é um recurso chamado de Cluster Aware Updating, que permite com que, num cluster, o ideal é que você não faça o Windows Update em cada um dos servidores, né? Deixa como automático. Por quê? Porque é um ambiente crítico, então você tem que controlar qual update você quer em cada servidor, né? E muita gente acaba utilizando o WSUS, só que o WSUS para ambiente de cluster, você não consegue definir dentro de um cluster qual máquina vai ser atualizada primeiro e assim por diante. Não. O que você consegue fazer é que o cluster tenha, tudo bem, uma regra diferenciada para pegar determinados updates. Mas quando chega o update, ele vai jogar para dentro daquelas máquinas, né? Com o Cluster Aware Update, você configura esse recurso, né, dentro das máquinas virtuais, e você vai configurar um compartilhamento. O que vai acontecer? Quando chegar esse update, e você vai configurar isso no cluster, né? O cluster pega aquele update e aí ele vai pegar o servidor de virtualização que está dentro do cluster, que tiver a menor quantidade de máquinas críticas, e vai aplicar primeiro nele. Então ele move, tira as máquinas virtuais que estão nele, joga para outros servidores e atualiza. Sobe. Se ele conseguiu executar certinho, conseguiu juntar no cluster, ele tenta mover as máquinas virtuais de volta. Se deu certo, aí ele vai para a segunda máquina, faz o mesmo processo, vai para a terceira e assim por diante. Se já no primeiro ou no segundo servidor já deu uma falha, ele para o processo de update e não atualiza mais os demais servidores. Então, isso aqui foi um mecanismo muito legal que foi criado para justamente garantir isso. Então, no caso de atualização do servidor, ele manda o update, né? A máquina recebe e, se foi tudo certo, ele volta os updates, volta as outras máquinas virtuais e assim por diante. Então, com esse mecanismo, ele é muito interessante porque lembre-se que num cluster você pode ter até 64 máquinas em cluster, trabalhando em cluster, com até 8 mil VMs. Então, quando você vai fazer um update de um ambiente com 64 servidores, é muito difícil encontrar qual update você vai fazer em qual servidor, qual que é a sequência e assim por diante. Então, esse mecanismo foi feito justamente para isso. Óbvio, 64 servidores em cluster é um número muito grande, mas acima de 4 ou 8 servidores em cluster já é bem interessante esse recurso. Outro recurso também que você também tem dentro do cluster é justamente os recursos de failover, afinidade e anti-afinidade, né? Depende, você pode ter máquinas virtuais que você não queira que movam para outros servidores que estão dentro do cluster. Como, por exemplo, elas utilizam algum recurso específico ou estão no hardware já dedicado para aquilo ali. Então, você pode também configurar esse tipo de regra para que você faça uma afinidade, né? Que é, olha, essas máquinas virtuais vão sempre rodar nesses servidores preferencialmente, ou anti-afinidade. Essas máquinas virtuais não devem rodar nunca nesses outros servidores, mesmo que eles estejam no mesmo cluster, né? Além disso, nós temos um outro recurso que é bem interessante quando você também trabalha em cluster. Se eu criar uma storage e colocar o serviço de file server em cluster, eu posso criar o que nós chamamos de, eu posso criar dois servidores, né, de file server em cluster, né, e fazer o que nós chamamos de transparent failover. O que que seria isso? Eu consigo mover, se em caso de queda de um dos servidores, né, houver uma falha, o outro servidor consegue assumir isso aqui com o menor impacto possível para o servidor de virtualização que está usando esse servidor para armazenar seus discos de máquinas virtuais. Você também consegue fazer importação de máquinas virtuais, é bem interessante. A importação é muito fácil, né? Antigamente você era obrigado, até o 2008, a exportar a máquina virtual ou depois importá-la. Quando você não fazia isso, né, você tinha que criar uma máquina virtual nova do zero e atachar um disco existente. Hoje em dia você não precisa fazer esse processo, né? Você pode fazer, é muito mais interessante porque é mais seguro, mas você consegue importar muito mais fácil qualquer máquina virtual no seu ambiente. Nós temos também o que nós chamamos de checkpoints. O checkpoint era o antigo snapshot. E o que que ele faz? Ele tira uma foto do momento que estava aquele servidor na hora que você mandou executar o checkpoint. Em caso de falha, você pode voltar exatamente no ponto onde ele estava. Quando você manda fazer um checkpoint, ele cria, além do arquivo VHD, ele vai criar um outro arquivo chamado de AVHD. E ele para de fazer alterações no arquivo VHD e só começa a alterar o AVHD. Tá? O ponto bem interessante é que quando você apaga um checkpoint, ele faz o merge de dados e ele faz o merge com a máquina virtual ligada sem interrupção dos serviços. Outras novidades que nós temos é referente ao backup incremental, que você consegue fazer o backup muito mais rápido, já é suportado o que nós chamamos de volume shadow copy para o ambiente de virtualização. Isso faz o quê? Primeiro, o backup é muito mais rápido. Ele economiza muito mais espaço em disco, você pode fazer isso de forma incremental, esse backup, não precisa fazer backup full sempre, né? E primeiro, o tempo que você vai ter, né, de execução, que é muito menor, tá? A vantagem, quando você faz isso, você não precisa de nenhum agente especial de backup dentro das máquinas virtuais. Outros recursos que nós temos também com o Windows Azure Backup é que eu posso fazer o backup, ter o meu servidor de virtualização, né, que está rodando R2, e eu posso fazer o backup das minhas máquinas virtuais e jogá-las para o Windows Azure. Né? Já existe o serviço de Windows Azure Backup. Isso é muito legal. Esse agente vai mandando esses backups lá para o Azure, né? E eu tenho uma contingência das minhas máquinas virtuais armazenadas num outro site, no caso, no Azure, que vai estar na nuvem. E aí, de qualquer lugar tendo acesso, eu consigo baixar as minhas máquinas virtuais. Então, é uma proteção adicional. Você faz esse processo de registro da máquina virtual, instala esse serviço, né? O Windows Azure Backup é um dos serviços do Azure, configura no seu servidor de virtualização e ele vai mantendo os backups das máquinas virtuais e você pode fazer o restore da mesma forma, de jeito totalmente transparente. E aí manter uma contingência. Outro detalhe interessante também é a integração com Storage Spaces, né? Que é um recurso que permite que eu possa criar um pool de discos e apresentar isso aqui para dentro da máquina virtual, né? E aí eu posso fazer o que nós chamamos de Final Fix Provisioning. O que que é isso? Eu posso aumentar o tamanho do disco ou diminuir ele na medida que for necessário, né? Isso é muito bom para questões de economia de espaço do disco, do servidor, da storage, né? E principalmente para quem vai ter muitas máquinas virtuais seu ambiente. Então, o Fin Provisioning é um recurso muito interessante. Ele permite fazer somente alocar o espaço quanto for necessário. Então, um grande problema que nós temos hoje em dia é que muita gente está criando muitas máquinas virtuais, dimensiona o disco da forma errada e acaba tendo muito espaço. Ele sabe que, olha, eu estou usando, criei um disco, mas eu sei que eu não estou usando todo esse espaço em disco e está acabando o espaço na minha storage, no meu servidor de virtualização. Então, com o recurso de Fin Provisioning, eu consigo dimensionar somente da forma o quanto for necessário e eu consigo aumentar esse tamanho sem impactar as máquinas virtuais que estão em execução. Da mesma forma como também eu posso diminuir o espaço. Também eu consigo fazer o que nós chamamos de tiering, né? E storage pools híbridas. Isso aqui é muito legal porque para ambientes de virtualização, se você quando no seu servidor de virtualização você criou um storage pool e aí você tem disco SSD e tem disco HD normal, você pode colocar eles dentro de um pool. Num contexto geral significa o seguinte: imagine você ter um grande disco, né? Um ou mais grandes discos. Só que na verdade esse disco grande ele é composto tanto por disco solid state quanto disco normal. O que vai acontecer é que os dados que são mais acessados ele vai mover automaticamente para o disco SSD. Então você não precisa fazer esse processo. Quem vai fazer esse processo vai ser o próprio storage pool do Windows Server. E aí ele vai fazer esse tier, essas camadas de dados, né? O dado quente, que nós chamamos, que é o dado que é acessado mais frequentemente, a região, ele move para o disco SSD. O dado que for menos quente, mais frio, ele move para o disco normal, que é mais lento, né? Isso é um recurso muito legal que garante uma boa performance também para o seu ambiente. Bom, vamos agora às demonstrações dos recursos de storage do Hyper-V.